DW. Jornal da Noite.
Moçambique precisa saber gerir a comunicação no conflito em Cabo Delgado, defende analista.
Há sinais de que a coordenação desses esforços não está a ser feita de uma forma satisfatória. A razão disso é o problema de comunicação que houve com a África do Sul por causa da chegada das forças do Ruanda.
E o terrorismo está a afetar a produção de caju em Cabo Delgado.
A maior parte de castanha, a quantidade, vinha do norte de Cabo Delgado, mas agora, por causa de homens armados, já fica difícil.
Ainda nesta edição, os protestos violentos após a prisão do ex-presidente Jacob Zuma na África do Sul. Segunda-feira, 12 de julho de 2021, eu sou o Thiago Melo e este é o Jornal da Noite da DW. Boa noite. A União Europeia aprovou esta segunda-feira uma missão de formação militar em Moçambique que vai ajudar a treinar as forças de defesa e segurança para o combate contra o terrorismo em Cabo Delgado. Entretanto, desde a semana passada, o país começou a receber ajuda de militares do Ruanda e já espera a chegada de homens da SADC. Mas não faltam críticas à forma como o governo está a conduzir estas diferentes intervenções. Em entrevista à DW, o analista moçambicano Rufino Sitoy diz que já se verificam falhas de comunicação na gestão da ajuda militar e que Maputo deveria ter considerado os pressupostos da democracia ao admitir intervenções estrangeiras.
Obviamente que para a admissão de militares, eu penso que deveria ter sido uma consulta um bocado mais alargada, não é? Que considerasse, obviamente, esses pressupostos de democracia, não é? Porque é uma questão soberana. Logo a partida, eu pessoalmente não concordo muito que hajam muitos atores a intervir ao mesmo momento, não é? E obviamente que a ausência de um processo de consulta pode não ter favorecido a decisão ou pelo menos o debate sobre as opções de intervenção militar em Cabo Delgado.
No seu entender, faltou esclarecer como vão decorrer as operações com os militares estrangeiros em Cabo Delgado?
Há necessidade de, se calhar, debater-se melhor como é que se planeia este tipo de cooperação, porque parece que não haver muita informação, parece que há sinais de que a coordenação desses esforços não está a ser feita de uma forma satisfatória. A razão disso é o problema de comunicação que houve com a África do Sul por causa da chegada das forças do Ruanda, ao mesmo tempo em que se está a coordenar os esforços por parte dessa DC. Em contextos de conflito, a comunicação é chave para aumentar a efetividade dos esforços. Então, há obviamente um problema de comunicação que deve ser melhorado, não só interna, como também com os parceiros que estão a ser convidados a intervir em Cabo Delgado.
Esse atrito pode pôr em causa as operações?
Sem dúvidas. Nós precisamos que esteja tudo alinhado, que as forças tenham clareza de onde vão atuar, né? Quem também vai atuar ao lado e como é que vão coordenar, quais são os espaços de atuação de cada uma das forças. Portanto, enquanto não houver esta coordenação, estrategicamente já é um pressuposto de fracasso, né, dos esforços de combate à violência em Cabo Delgado.
No seu entender, vai ser difícil para o governo moçambicano fazer esse gerenciamento, gerenciar essa salada de intervenções militares em Cabo Delgado?
Pelo que se está a perceber agora, há alguma dificuldade. Só na própria gestão de comunicação já há indícios claros de dificuldades, né, antes mesmo da própria intervenção.
E já há diversas denúncias de abusos e violações por parte das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Na sua opinião, a presença de militares estrangeiros pode aumentar as violações dos direitos humanos em Cabo Delgado?
Há sempre uma tendência de haver abusos de direitos humanos em zonas de conflito. Obviamente que este é um receio que se levanta. Como é que se pretende gerir depois a questão dos abusos? Como é que se pretende gerir estas violações que podem decorrer, porque obviamente que não estamos a dizer que uma situação de conflito é uma situação limpa, mas é preciso que haja um plano de gestão dos abusos que podem advir da intervenção destas forças.
Entretanto, a União Europeia aprovou esta segunda-feira uma missão de formação dos militares moçambicanos, inclusive com treino específico sobre os direitos humanos na proteção de civis. No seu entender, essa ajuda chega tarde?
A ajuda é sempre oportuna enquanto o conflito estiver em curso. Poderia ter sido antes esta formação, porque notou-se que havia alguma deficiência em termos de formação cívica. E olhando sobretudo agora para a intervenção de outras forças, é mais do que nunca necessário que as nossas forças estejam preparadas, não só para implementar estas medidas cívicas, né, mas também para monitorar a atuação das outras forças em termos de gestão de abusos.
Ouviu o analista moçambicano Rufino Sitoy, especialista em resolução de conflitos e políticas públicas. E hoje a nossa pergunta do dia é: Moçambique vai saber gerir a comunicação entre as diferentes forças em Cabo Delgado? Trazemos então a mensagem do internauta Rosário da Historicidade, da província moçambicana de Sofala. Ele escreve: Moçambique nunca geriu problemas sozinho, mas esta decisão tomada sobre os militares estrangeiros em Cabo Delgado é um pouco desastrosa, porque eu acredito que Ruanda não faz parte desse ADC e o chefe de Estado de Moçambique não fez consulta aos membros parlamentares. Uma decisão tomada com cabeça quente, um dia poderá ser amarga para muitos inocentes, escreve este internauta de Sofala. Logo mais trazemos mais comentários, participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Bruxelas, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou que a missão de formação militar da União Europeia em Moçambique foi aprovada em tempo recorde e apelou a que os Estados-membros adotem agora de recursos adequados. A missão europeia em Cabo Delgado será comandada pelo general português Nuno Lemo Pires. Em entrevista à agência de notícias Lusa, o militar avançou detalhes.
Pretende-se que a missão esteja em pleno funcionamento a partir do final de outubro. Até lá, é uma fase de preparação e uma fase de desenvolvimento. A partir dessa altura, final de outubro, então sim, começam a contar os tais 2 anos para treinar unidades de intervenção rápida das Forças Armadas de Defesa e Segurança de Moçambique.
Entretanto, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento criticou o presidente de Moçambique por não informar o parlamento sobre a entrada de militares do Ruanda em Cabo Delgado. Segundo a ONG moçambicana, Felipe Niusi fez o anúncio na sexta-feira passada durante uma visita ao distrito de Moeda, mas o governo de Kigali já havia divulgado o envio de 1.000 homens para Moçambique e as tropas ruandesas começaram a desembarcar naquele mesmo dia no país. Ainda em Moçambique, o líder do Grupo de Contato para a Paz e enviado do secretário-geral das Nações Unidas referiu que o processo de DDR está a andar e que é preciso o apoio adicional de todos os níveis da sociedade para a paz definitiva no país. Num comunicado, Mirko Manzoni avançou que mais de 50% dos ex-guerrilheiros da RENAMO já foram beneficiados pelo DDR. Em Luanda, o presidente João Lourenço reuniu-se com o seu homólogo centro-africano, Faustin Todera, para debater a situação de segurança na República Centro-Africana. O encontro durou pouco mais de 1 hora e não foram prestadas declarações à imprensa, segundo avançou a agência de notícias angolana Angope. João Lourenço, presidente em exercício da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, defendeu em julho, no Conselho de Segurança da ONU, o fim do embargo de armas imposto à RCA. E em São Tomé e Príncipe, o presidente Evaristo Carvalho criticou hoje o que chamou de corrupção desenfreada das instituições do Estado.
A onda de roubos e assaltos, a corrupção desenfreada nas instituições do Estado, as burlas, tudo isso tem levado a que se trabalhe pouco e com muita baixa produtividade.
O chefe de Estado santomense falava durante a festa dos 46 anos de independência do país. Evaristo Carvalho disse que não se recandidata para passar um testemunho aos mais jovens e que a compra de votos está a manchar as presidenciais do próximo domingo, 18 de julho. No entanto, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus desvalorizou as críticas do presidente e considerou que faltam dados concretos sobre a corrupção. Em Cabo Verde, o parlamento anunciou hoje o levantamento da imunidade do deputado nacional da UCID e advogado Amadeu Oliveira, que pode ser detido a qualquer momento, conforme solicitou o Ministério Público. Oliveira é acusado de crime de ofensa à pessoa coletiva e atentado ao Estado de Direito.
DW Deutsche Welle.
Voltamos a falar do terrorismo em Cabo Delgado, que está a afetar a produção de caju na região. Além disso, os produtores apontam os roubos nos cajuais como outro grande entrave à produção de castanha. Exigem, por isso, que sejam tomadas medidas duras contra os ladrões para desencorajar a prática. Os detalhes com o correspondente Delfim Anacleto.
A província de Cabo Delgado é a segunda maior produtora de castanha de caju em Moçambique, mas o abandono de alguns produtores nos distritos do norte devido ao terrorismo pode prejudicar esta posição, uma vez que já está a ter impacto negativo na produção, processamento e exportação da cultura. Francisco Bihal é representante da Coroz, uma empresa que exporta castanha para a Ásia e para a Europa, e fala em redução do volume da fábrica.
A maior parte de castanha, a quantidade, vinha do norte de Cabo Delgado, nos distritos de Moeda, Nangate, mas agora, por causa de homens armados, já fica difícil para aquela zona. Com a meta que nós tínhamos para o ano 2021, que era 3.500 toneladas, nós conseguimos 1.850 toneladas. Destes, dos 1.000 conseguimos nesta zona e as outras conseguimos na zona um pouco centro-norte.
O governo da província já reconheceu os efeitos de adverso terrorismo em Cabo Delgado na Balança Nacional da Produção da Castanha de Caju, que durante a campanha 2020-2021 foi de 145 mil toneladas. António Supeia é o secretário de Estado em Cabo Delgado.
Da castanha total comercializada na campanha passada, a província de Cabo Delgado, segunda maior produtora do país, contribuiu com cerca de 23.800 toneladas, quantidades que, se não fosse o impacto adverso do terrorismo, que dispersou muitos produtores e retraiu os potenciais compradores, acreditamos que teria sido superada.
O roubo da castanha nos cajuais é outra grande preocupação dos produtores em Cabo Delgado. Estevão António é um dos produtores que exigem que sejam tomadas medidas duras contra os ladrões para desencorajar a prática.
Há muito roubo com as pessoas de má fé, porque eles podem vir à noite, subir nos cajueiros, abanar, outros vêm de dia, estão a apanhar quando ver que não está o dono perto. Mas quando pega o ladrão, as nossas leis não estão nos ajudar muito para as pessoas sentirem que isso é uma coisa má.
Arrancou recentemente uma campanha de tratamento químico dos cajueiros para eliminar pragas que comprometem a rentabilidade desta cultura. Deverão ser pulverizados cerca de 8 milhões de cajueiros, de um total de 20 milhões de plantas existentes no país. Nos próximos anos, o governo moçambicano vai deixar de subsidiar a pulverização por considerar a atividade economicamente insustentável.
A partir da próxima campanha de intervenção do Estado neste programa, será gradualmente reduzida, dando oportunidade ao setor privado para explorar este vasto e promissor mercado de pesticidas.
Delfim Anacleto, DW.
Passamos para a África do Sul. O governo colocou hoje nas ruas do país soldados para reprimir a escalada de violência desde a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisão por desobediência à justiça. Mais de 200 pessoas já foram detidas. Os detalhes com Brahma Darami.
A prisão de Jacob Zuma está a criar caos na África do Sul, com protestos descontrolados nas ruas do país. Pilhagens a lojas e centros comerciais, assaltos, intimidação, confrontos armados com as forças de defesa e segurança e veículos incendiados prosseguiram na manhã desta segunda-feira pelo quinto dia consecutivo, nomeadamente na capital económica do país, Joanesburgo. O que começou como um cortejo de apoiantes furiosos em protesto contra a detenção do ex-presidente transformou-se numa sequência de violentos desacatos que já fizeram 7 mortos e mais de 200 feridos. O presidente do país, Cyril Ramaphosa, fez um discurso à nação onde reconheceu que atos de pilhagem e intimidação estão a afetar a economia do país.
Property has been destroyed. Cars have been stoned.
Várias propriedades foram destruídas, os carros foram apedrejados, as pessoas foram intimidadas e ameaçadas e algumas foram mesmo feridas. Tenho informação de que algumas pessoas podem ter morrido. Estes atos estão a pôr vidas em perigo e a prejudicar os nossos esforços para reconstruir a economia. Para tentar conter a situação de violência, as autoridades destacaram militares para as ruas de Gauteng e KwaZulu-Natal esta segunda-feira. Ramaphosa afirma que nada justifica tamanha violência que vê nas ruas. Embora haja quem possa estar ferido e revoltado neste momento, nunca poderá haver qualquer justificação para praticar ações violentas, destrutivas e perturbadoras que afetem negativamente os direitos dos outros. E aponta problemas étnicos como causa da violência fomentada com a partilha de notícias falsas e vídeos de atos violentos que ocorreram no passado. É um motivo de preocupação para todos os sul-africanos que alguns desses atos de violência se baseiam na mobilização étnica. Isto deve ser condenado por todos os sul-africanos a todo custo, pois somos uma nação empenhada no não-racismo e no não-tribalismo. Os incidentes começaram na província oriental, KwaZulu-Natal, onde nasceu o antigo chefe de Estado sul-africano Jacob Zuma, após este ter sido detido na sua residência em Kandla, na quarta-feira à noite, pelas forças de segurança. Este deverá cumprir uma pena de prisão de 15 meses por desrespeito a uma ordem do Tribunal Constitucional, a mais alta instância judicial do país.
DW Notícias.
Em Cuba, segunda-feira foi tranquila após os protestos do fim de semana por todo o país contra o regime de Havana. O serviço de internet, cortado desde ontem, ainda não foi ligado. O presidente Miguel Díaz-Canel negou que tenha havido repressão nos protestos e acusou os Estados Unidos de desestabilizarem o país. A Rússia, aliada de Cuba, também criticou qualquer ingerência estrangeira em Havana. Por seu turno, o presidente norte-americano Joe Biden apelou ao regime cubano para ouvir o povo. A mesma posição foi defendida pela União Europeia. E a ONU destacou a necessidade de se respeitar a liberdade de expressão e de reunião dos cubanos. A Amnistia Internacional condenou a posição do governo cubano. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou hoje uma resolução condenando as violações e abusos dos direitos humanos cometidos em Mianmar durante o golpe de Estado de 1 de fevereiro. A resolução denuncia que minorias muçulmanas continuam a ser perseguidas no país e pede ainda uma investigação completa desses crimes. No Cairo, o parlamento egípcio aprovou hoje emendas à lei laboral que permitem um despedimento não disciplinar de funcionários do Estado suspeitos de terrorismo. As ONG locais temem que a lei possa ter como alvo qualquer opositor do executivo de Al-Sisi, que usou a lei antiterrorista contra críticos, jornalistas e outras vozes desconfortáveis. No Níger, 49 pessoas morreram no domingo num ataque armado no oeste do país. De acordo com as autoridades, entre os mortos estão 5 civis e 4 soldados. O mecanismo COVAX da OMS vai receber mais 500 milhões de doses de vacinas anti-Covid das fabricantes chinesas Sinopharm e Sinovac até 2022. 110 milhões de doses serão fornecidas imediatamente, segundo avançou a COVAX. Entretanto, a variante Delta do novo coronavírus está a espalhar-se num ritmo muito acelerado e deverá ser em breve estirpe dominante. O alerta é do diretor-geral do OMS, Tedros Adhanom, que chamou a atenção para a situação de países que têm menos acesso às vacinas. Nos Palop, os casos continuam a subir.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura. Moçambique vai saber gerir a comunicação entre as diferentes forças em Cabo Delgado? Moisés Zucula comenta: eu acredito que sim, confio na capacidade dos moçambicanos para resolver problemas. O governo saberá conduzir estas operações de forma sábia. Acredito também que existe uma estratégia militar para se desencadear esta operação. Xande Tsini, por outro lado, diz: tenho a plena certeza que o país não saberá gerir as intervenções e já começou mal. Quero crer que as forças estrangeiras não permanecerão por muito tempo cá e que os que estão à frente do processo não estão preparados. Vamos esperar para a paz. Raposo Augusto Raposo escreve: eu tenho certeza que Moçambique vai conseguir gerir. Eu só quero ouvir que aqueles bandidos que já se foram e Cabo Delgado já está em paz. Dulay Candé comenta: acho que tudo vai dar certo, porque existe vontade, é só seguir as instruções dos superiores. E com este comentário encerramos esta edição. Muito obrigado a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos esta terça-feira com o Jornal da Manhã. Tenham todos uma ótima noite.